universidades, que é direito, mas falta aprender bom senso. E isso é o que está em falta e claramente aqui hoje. Fala de um processo legislativo, e aqui responde também ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, a quem começo também por agradecer as simpáticas palavras no final, muito obrigado, e dizer-lhe que o processo legislativo não se esgota numa só fase, Sra. Deputada, Sr. Deputado. São várias fases. Esta é mais uma. E o que está perante nós, cozinhado com os senhores deputados às escondidas e num gabinete qualquer, que eu pelo menos desconheço, é um texto diferente daquele que foi posto à discussão pública. É um texto diferente daquele que foi colocado como parecer, para pedir de parecer à Ordem dos Médicos, por exemplo. E como tal, não se deve nem pode esgotar o processo legislativo que os senhores tanto defendem neste ato. E deve ser dada nova possibilidade, a nova discussão, a nova ponderação. Porque senão o processo fica a meio, Senhora Deputada. E como tal, não posso concordar e é um erro crasso que seja agora, no final desta legislatura, em cenário de crise política e à pressa que nós vamos devolver e legislar sobre este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma declaração política tem a palavra o Sr. Deputado Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN. Sr. Deputado Isabel Moreira pede a palavra para que efeito?
Uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Devia ter pedido antes de eu dar a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real. Não me foi sinalizado, peço desculpa. Sr. Deputado Inês Sousa Real, não se importa de esperar então um momento. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada. Sr. Presidente, foi dito mais do que uma vez e agora pelo Sr. Deputado que o texto que vai ser reapreciado e devolvido ao Sr. Presidente foi cozinhado às escondidas. É muito importante que se saiba como é que se faz o processo legislativo e que seja claro para todos e para todas que quando há uma pronúncia pela inconstitucionalidade de uma norma e o texto é reformulado, não se abre um procedimento legislativo.
Senhora Deputada, todos os membros da Câmara sabem qual é o procedimento.
Não sabem. Senhor Presidente, foi feita uma afirmação...
Senhora Deputada, não se trata...
Senhora Presidente, foi feita uma afirmação que atenta contra a honra dos deputados e das deputadas.
Senhora Deputada Isabel Moreira, faz favor de atender ao que está a ser dito pela mesa.
Pronto.
Senhoras e senhores deputados,
Não existe uma figura de grupo de trabalho e, portanto, o texto
senhora
foi feito...
Senhora Deputada...
Não interrompas a Presidente.
Peço desculpa, mas acho que não ouviu aquilo que eu disse.
Não ouvi, não.
Eu estou-me a dirigir... Pedi que a senhora deputada aguardasse, estava-me a dirigir para toda a Câmara. E a senhora deputada continua a falar como se nada se passasse.
Desculpa.
E estou a pedir às senhoras e aos senhores deputados para criarem condições para todos nos podermos ouvir. E dizer então à senhora deputada para concluir a sua interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
E, portanto, ao contrário do que foi dito, não existiu nenhum grupo às escondidas, não existe a figura procedimental de um grupo de trabalho ou de uma comissão. Portanto, o texto, como todos os textos que são reformulados após um veto jurídico, foi reformulado pelos autores, com
a participação
obrigada, de deputados
deputada.
Do PSD.
Muito obrigada.
Portanto, foi feito de acordo com o regimento da Assembleia
Muito
da
obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Perante a situação atual do país e do mundo, esperava-se que a nossa classe política fizesse o mesmo esforço, a mesma mobilização, que pudesse assegurar uma estabilidade que o país tanto precisa. A nossa sociedade espera de todos nós respostas para a preocupante crise social que temos pela frente e que se dessem prioridade aos interesses da sociedade em detrimento dos interesses partidários, indo além daquelas que são as divergências ideológicas. A este tempo é fundamental olhar para os grandes desafios que temos pela frente enquanto sociedade e agir. Agir com seriedade, com rigor e com real empenho. E se hoje no nosso país, tal como um pouco por todo o mundo, tantas pessoas enfrentam todo o tipo de dificuldades socioeconómicas no que respeita à crise das nossas vidas, não podemos continuar a ignorar o elefante na sala, a crise climática e as suas alterações daí decorrentes. Neste momento, em Glasgow, decorre a COP26, a 20ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, uma conferência que é decisiva para o nosso futuro enquanto humanidade, e onde Portugal marca presença, apesar das palavras pouco encorajadoras que já ouvimos do Ministro do Ambiente e da incompreensível ausência do Primeiro-Ministro, que não deixam grande esperança que este assunto seja levado a sério no nosso país. Não se compreende, de facto, que o Primeiro-Ministro não tenha disponibilidade para participar na COP26, o combate às alterações climáticas e a descarbonização não podem continuar a ser meros chavões nos discursos políticos, sobretudo num país onde não há coragem para enfrentar os interesses daqueles que continuam a enriquecer à custa da destruição da nossa qualidade de vida e dos habitats do planeta. Para o PAN, não só temos de estar na COP26, como temos de levar connosco as preocupações legítimas da sociedade portuguesa, tendo em conta precisamente que o nosso país é um dos países europeus que mais vai sofrer e que já sofre com os efeitos da vulnerabilidade decorrente das alterações climáticas. É neste ponto em que estamos, enquanto nos distraímos com intrigas e jogatanas políticas que são totalmente inúteis para as gerações atuais e futuras. Aliás, vamos estar nos próximos meses envolvidos numa crise política e orçamental, sem com isso fazer um debate estrutural sobre este tema. E mais, há anos que o PAN vem trazendo este tema a debate político e que temos encontrado pela frente o desinteresse, a falta de sensibilidade e até o desprezo por parte de muitos nesta casa que não deixam avançar as respostas necessárias para mitigar e assegurar a adaptação do território aos impactos das alterações climáticas, permitindo que alguns setores continuem intocáveis, como é o caso da pecuária intensiva e superintensiva, uma atividade reconhecida pela ONU, pelos cientistas e até pelos economistas como um dos maiores responsáveis dos mais graves problemas humanos, ecológicos e até de bem-estar animal. E, senhoras e senhores deputados, a atitude de inércia e até de negacionismo em face da emergência climática há muito que não servem às gerações presentes e vindouras. Como ainda ontem referia uma jovem ativista chilena na COP26, o mundo não está mal porque houve uma pandemia. Há pandemias porque o mundo está mal. E é precisamente por isso que temos de ter um compromisso político efetivo e ações políticas eficientes no que respeita à crise climática, o que não se faz com mais do mesmo ou com meras proclamações. É preciso e é urgente cuidar do planeta. É urgente garantir que a suposta normalidade, pelo qual todas e todos ansiamos, não se traduz na perpetuação de opções políticas desastrosas, como a construção do aeroporto do Montijo, de condomínios de luxo em plena duna primária, ou de centros comerciais em zonas úmidas de interesse comunitário, que mais não fazem do que destruir habitats e ecossistemas únicos, ou ainda na perpetuação de borlas fiscais à indústria poluente. Não podemos continuar a ignorar que, pedaço a pedaço, estamos a vender o país por meia dúzia de patacas. E qual é que é a consequência disto? A agravante contribuir para a destruição do nosso património natural. Agravar os fenómenos climáticos extremos que se vão fazer sentir em diferentes áreas do território, como sendo a subida no nível do mar, a submersão de extensas áreas do nosso litoral ou fenómenos meteorológicos extremos que vão devastar toda a paisagem, que vão pôr em causa a agricultura, habitações e infraestruturas. Assim como não podemos ignorar que estas opções não geram riqueza para o país, servem apenas os bolsos de alguns e que menos ainda criam postos de trabalho duradouros como podiam ser criados através do empreendedorismo verde. Estamos precisamente a menos de 7 anos do ponto de não retorno, à beira do precipício, sem nada a fazer para voltar atrás. Não é à toa que os jovens se organizam em manifestações e greves climáticas em Portugal e pelo mundo inteiro. Não é por acaso que olham para nós com uma sensação de impotência e cada vez mais com desprezo e com descrença total na classe política. É porque sabem que está e deve estar nas nossas mãos tomar decisões que mudem o cenário que nós criamos e que não podemos continuar a alimentar. De que valem os estudos, os planos estratégicos, se no momento de decidir e no momento de permitir que se invistem, tudo não passa do blá 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 do costume, como dizem os nossos jovens. O blá 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 de que os jovens já estão saturados e que os leva tantas vezes a afastar-se da própria vida política. A conversa de circunstância que já ninguém ouve e que, acima de tudo, já ninguém quer ouvir. Senhoras e senhores deputados, já perdemos a oportunidade de travar as alterações climáticas e estamos agora a perder a oportunidade de travar os seus efeitos, de adaptar o território, de adotar planos que possam proteger as populações e que impeçam consequências sem precedentes na história da humanidade que vão ter, não tenhamos ilusões, custos incalculáveis. Depois do fracasso do incumprimento das metas do Acordo de Paris, é preciso que os países, onde se inclui Portugal, que participam na COP26, encarem esta necessidade e este encontro como uma oportunidade para reconhecer o fracasso e estabelecer também as políticas conjuntas que tornem efetiva uma transição ecológica urgente, como é o caso da Política Agrícola Comum, que até aqui não anda de mãos dadas com o Pacto Ecológico Europeu. E Portugal deveria estar na linha da frente deste combate. Quando somos confrontados com um aumento, por exemplo, de 1,6 graus de temperatura de aumento em Beja, o dobro do que está previsto para Madrid, não podemos continuar a assobiar para o lado. Ou quando vamos ter, sabemos, seca extrema ou até mesmo a precipitação média anual a subir, também não podemos continuar a assobiar para o lado. Portugal tem de caminhar no sentido de mitigar e minimizar os impactos das alterações climáticas. E isso só se faz com políticas disruptivas, não com mais do mesmo, deixando de lado as velhas crenças, os preconceitos e uma visão antropocêntrica totalmente
ultrapassada. Peço conclua, senhora deputada.
Estou mesmo a concluir, senhora presidente, com totalmente ultrapassada e que nos trouxe até este cenário de declínio da biodiversidade, escassez da água e de recursos naturais ou aumento da temperatura média. O PAN acredita que ainda é possível trabalharmos para um futuro em que o equilíbrio natural do planeta é possível. Sabemos fazer por isso. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. A senhora deputada tem 4 pedidos de esclarecimento. Como é, deseja responder 2 a 2. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar Os Verdes. Faz favor, Sr. Deputado. Ai, vamos deixar que a Sra. Deputada chegue ao seu lugar. Muito bem, então agora sim tem a palavra o Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Inês Sousa Real, ouvia com toda a atenção. E, de facto, o mundo espera dos responsáveis políticos mundiais medidas concretas e imediatas com vista à redução das emissões, pelo menos nos termos acordados em Paris. Mas medidas sérias para não se continuar a adiar decisões, porque o que temos visto é que, apesar dos compromissos e das promessas assumidas pelos países noutras conferências como esta que está a decorrer, o resultado é catastrófico. As metas climáticas anunciadas pelas partes colocam o planeta num cenário verdadeiramente assustador, ou seja, um aumento da temperatura global de 2,7 graus Celsius até ao final deste século e, portanto, muito longe dos tais compromissos de Paris. É isto, aliás, que resulta do último relatório da ONU sobre o progresso esperado no que diz respeito à redução das emissões de gases com efeito estufa. Mas este relatório também indica que, para se cumprirem as metas de Paris, é necessário reduzir as emissões para metade até 2030, mas nós sabemos que, se os governos não elevarem as suas fasquias quanto às suas ambições ao nível das emissões, elas não vão diminuir em 2030. De facto, o que vemos é que se anuncia com pompa e circunstância a neutralidade carbónica para 2050, mas medidas concretas para esse efeito remetem-se para o futuro, talvez para 2049 ou para quando já nada houver a fazer. Por cá, continuamos com as resistências do Governo, como aliás se viu durante as conversas que mantivemos com o Governo para o Orçamento de Estado para 2022, em avançar, por exemplo, com a gratuitidade dos transportes públicos ou com a necessidade de se investir em modelos de organização agrícola que possam privilegiar práticas produtivas mais sustentáveis, assim como na relocalização do consumo, de forma a garantir mais justiça social, económica e climática para o nosso país e para o mundo. E, portanto, Sra. Deputada, os Verdes consideram que é absolutamente imperioso que a COP26 acabe por não se reduzir a anúncios e às promessas vãs, mas também que rejeite as falsas soluções, como é, na nossa perspectiva, o instrumento dos mercados de carbono. Aquilo que pergunto, Sra. Deputada, é que avaliação faz o PAN desse instrumento que acaba por transformar o combate às alterações climáticas numa mercadoria, numa oportunidade de negócio, que é o mercado de carbono. Na visão do PAN, o mercado de carbono é parte da solução ou é parte do problema? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. É para todos hoje evidente que as alterações climáticas estão a ter forte impacto no planeta e na humanidade. Temos hoje, aliás, já exemplos concretos de gravidade das consequências decorrentes das alterações climáticas e é também hoje evidente a forte contribuição da atividade humana para o agravamento e para o aceleramento das alterações climáticas. Há muitas questões que nos separam nesta casa, desde a ideologia ao conceito de sociedade, mas há um tema que gera larga maioria e é com certeza a necessidade de agirmos perante o agravamento da situação climática. Agir no combate ao agravamento da situação, mas, não menos importante, agirmos na mitigação dos impactos decorrentes das alterações climáticas.